África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Ana Sofia, bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas. Portanto, está-nos a falar de Bissau. A senhora é coordenadora dos projetos da FEC naquele país africano. E alguns desses projetos, sabemos, têm como público-alvo a mulher. Quer nos descrever alguns desses projetos, os mais importantes?
Sim, a Fundação FE Cooperação tem três grandes projetos que implica o empoderamento da mulher. O principal é Bambarando de Ninger. Este projeto tem como objetivo a capacitação das mulheres para o exercício da profissão de educadora de infância e também o acompanhamento e a capacitação dos jardins de infância, verificar um pouco que métodos pedagógicos existem para acompanhar essas crianças. A perspectiva da FEC era abrir esta formação independentemente ao género. O que se verificou foi a adesão em massa de mulheres. Isso fez com que toda a rede, nós temos uma rede de 14 jardins de infância, em qual estas mulheres estão inseridas, umas já como profissionais, outras a fazer estágio, permitiu que houvesse uma melhoria grande na própria qualidade de vida destes mulheres, não só a nível de instrução, mas também da sua otimização económica.
Este projeto, Bambarandi Mujer, portanto, é só em Bissau ou estende-se a outras partes do país?
É, especialmente na zona autónoma de Bissau e em Canchungo, na região de Cacheu. Portanto, nós trabalhamos essencialmente com jardins de infância de autogestão, comunitários e privados, portanto, essencialmente com a rede da Igreja Católica ou aqueles que estão sob o acompanhamento das missões católicas.
Pelas informações que pude ler no vosso site, este projeto iniciou em novembro de 2009 e irá até setembro de 2014. Portanto, de 2009 até hoje, inícios, portanto, de 2012, que resultados, o que é que se pode já dizer deste projeto em termos de resultados?
Temos, a nível de resultados, um melhoramento a nível da educação. E cada vez mais, indiretamente, o projeto também serve de advocacy, isto é, alertar as entidades da importância da educação para a primeira infância, não é? Outra a questão é a importância, não é? A importância da mulher no mercado de trabalho e no ensino profissionalizante. A redução da mortalidade infantil, a reduzir a pobreza. E, por outro, a própria afirmação da mulher e a consciência desta, do seu papel importante na sociedade. Uma grande capacidade de liderança, de formação e de intervenção nas comunidades.
Pois, precisamente, nestes projetos que vocês têm lá, em modo particular neste que nos acaba de descrever, Bambarandi Mujer, as guineenses são só alvo, portanto, são só receptoras da vossa formação ou algumas delas estão envolvidas também como protagonistas no projeto?
Neste momento, elas são receptoras e passam as minhas técnicas, metodologias, não só capacitando o restante staff, próprio jardim de infância, onde estão a trabalhar, mas também têm uma grande influência junto aos próprios diretores. O que nós estamos a pensar é começar a multiplicar essas práticas, isto é, não somos nós propriamente diretas, formadoras diretas sobre estas mulheres, é haver uma seleção destas próprias mulheres e fazer delas formadoras. Portanto, e ser elas que um pouco dá continuidade a este projeto.
Para além deste projeto, sei que tem um outro também, é mais deslocado na Diocese de Bafatá, não é?
Sim, nós apoiamos a Caritas, a Caritas da Guiné-Bissau, a Caritas Diocesana, no campo da saúde, na maternidade sem risco. Nós chamamos a Casa das Mães e este projeto tem essencialmente apoiar as mulheres grávidas, portanto, dando-lhe todas as condições de apoio. Neste momento, a Caritas da Guiné-Bissau fez novamente uma candidatura à União Europeia para haver um aumento de bancas que este projeto intervém com equipas móveis, né? Portanto, de 24 tabancas a ser acompanhadas, 12 em cada em cada região. Portanto, o que está-se a tentar é, neste momento, aumentar para as 30, neste novo ciclo deste projeto.
Portanto, este é um projeto a tempo indeterminado?
Sim, estamos a falar de cuidados de saúde, tendo financiamentos. Enquanto, por exemplo, a Escola de Educadores de Infância, o projeto anterior que eu falei, mais ou menos ele vai criando pés e vai se tornando sustentável, aí estamos a falar de cuidados de saúde. Portanto, se nos países desenvolvidos a própria saúde ainda é pouco sustentável, mais quando se fala de um país em vias de desenvolvimento. E, portanto, aqui estamos sempre dependentes do financiamento.
Moja bujus vermelho ai, moja ansiana bu. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu.
Ana Sofia, o golpe de Estado de 12 de Abril está a criar várias dificuldades ao país. Já se fala em carência de bens de primeira necessidade, etc, etc. Isto está a afetar de algum modo o vosso trabalho nesses projetos?
Na minha parte, não. Como eu referi, a nossa rede de escolas são escolas comunitárias, de autogestão e privadas. E tudo aquilo que está na rede, todas as escolas e agentes que estão envolvidos na rede, que têm gestão ou que são da Igreja Católica, continuaram. Tiveram a primeira semana após o 12 de Abril, houve e sempre questões de segurança, porque ninguém sabia o que iria acontecer. Portanto, esta situação do golpe de Estado, os padrões deste golpe de Estado são todos diferentes daqueles que marcam a história da Guiné. Portanto, nunca se viveu este impasse. Portanto, ao momento que acontecia na Guiné, havia o marco acontecia e, portanto, no dia seguinte tudo voltava mais ou menos ao normal. Neste momento estamos quase há um mês neste impasse, né?
Uhum.
Neste impasse político, neste impasse de estrutura, portanto, o país está sem quase estrutura, né? O que acontece é todas as escolas que têm uma gestão privada e de autogestão comunitária continuam, portanto, não estão dependendo propriamente de uma gestão pública. Portanto, neste momento o que a Guiné não tem, é uma rede pública, porque está sem governo, sem ministro de educação. As nossas escolas continuam, portanto, o nosso trabalho também. Agora, obviamente que isto tem que ser sempre articulado, ou devia ser articulado com um interlocutor público. E muitas vezes, às vezes, a formação de alguns inspectores ou formadores, que são elementos das direções regionais de educação das regiões, portanto, são órgãos públicos, às vezes temos essa dificuldade, não conseguimos, porque todas as estruturas públicas estão fechadas. Agravando esta situação é, e isso que às vezes tem algumas implicações nas nossas escolas, principalmente nas escolas do setor norte, fala-se da região de Caxil, é a própria campanha do Caju, porque não é só as meninas que saem da escola, também os professores e vários elementos dos comitês escolares também deixam as suas atividades profissionais para fazer esta campanha, porque é um acrescento significativo ao redar que eu chego no fim do mês. E, portanto, muitas vezes fazem greve ou deixam as aulas para fazer esta campanha. Bafatá e a Zona Sul não têm qualquer tipo de problema, portanto, as escolas estão todas a funcionar, mas na Zona de Caxil temos alguma dificuldade em perceber se a situação deve ao golpe de Estado ou se deve, como dos outros anos, à própria campanha do Caju.
Tem uma ideia qual é a percentagem de alunos que frequentam as vossas escolas, portanto, que neste momento podem beneficiar do ensino, contrariamente aos alunos das escolas públicas?
Nós acompanhamos entre estas três tipologias de escola, isto é, comunitárias, autogestão e privadas, estamos a falar de quase 110 escolas. Se multiplicamos, cada escola acolhe à volta de 90 alunos, temos à volta de 900 mil alunos.
Em termos de percentagem em relação à totalidade, não tem uma ideia?
Há zonas, nomeadamente a zona sul e leste, são essencialmente escolas comunitárias e de autogestão. E, portanto, se tomarmos em conta que aí a percentagem de escolas privadas de autogestão e comunitárias são superiores às públicas, pode-se dizer que esta rede assumirá, comparativamente à rede pública, assumirá acima dos 75%. Portanto, o ensino na Guiné-Bissau ainda continua a ser da responsabilidade das comunidades, das entidades privadas, neste caso concreto, da Igreja Católica.
Me ensina notis de turbada, me ensina notis mamedunho, me estio a jau, buna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança, buna venci.
Ana Sofia Alves, falemos um bocadinho de si. Portanto, se bem percebo, é portuguesa e está a residir na Guiné para acompanhar esses projetos da FECA, é assim?
Sim, nós temos agora uma mudança de coordenação. Estou há 5 meses na Guiné. Sou coordenadora, nós chamamos internamente a FECA, coordenadora do programa País. Portanto, sou responsável, sou representante da FECA na Guiné-Bissau. Portanto, a FECA tem, neste momento, 3 programas-países. Uma é a Guiné-Bissau, é a mais antiga, do programa da FEC, outra em Angola e outra em Moçambique. E, portanto, são 3 programas formados por leigos, no caso aqui da Guiné, essencialmente pessoas formadas na área da educação, porque os nossos projetos são essencialmente na área da educação. Neste momento, aqui na Guiné, nós somos 24, somos 24 técnicos, 46% são de nacionalidade guineense e 54% somos portugueses.
A Ana Sofia vai ficar lá então por algum tempo, não é?
Sim, normalmente os nossos contratos são de 1 ano, assumindo que normalmente o coordenador cumpre um ciclo de projeto, os 3 anos que formam o ciclo de projeto.
Como é que se sente no país? Como é que se sente no país?
Eu vinha já com experiência de missão de África, mais concretamente de Moçambique. A Guiné tem, pela sua história, uma dinâmica diferente. Sabemos que é um dos países da África Ocidental que tem níveis mais baixos de escolaridade, o que isto implica também de nós, FEC, um grande investimento. E todas as estruturas são relativamente frágeis. Eu senti, neste momento, muito ligado ao povo. É um povo que está cansado e expressa claramente isso, cansado desta situação. É um povo que luta e expressa claramente isso todos os dias pela paz, apesar de dizer que não há qualquer tipo de manifestação de guerra. É uma guerra fria, quase, uma guerra psicológica, este impasse. Portanto, é um povo que pede e anseia paz e é um povo, essencialmente, que pede melhoria. Portanto, tinha havido estes últimos 3 anos, quase 4 anos, tinha havido um grande desenvolvimento na Guiné. Toda a rede de educação estava a se estruturar e a criar raízes fortes, de grandes mudanças de estratégia educativa, e este impasse está a criar grandes recuos nestes avanços que se tinha feito. A economia guineense estava em ascensão, portanto, neste momento parou e vai regredir, se continuarmos mais tempo, e as próprias condições das pessoas está a degradar. Portanto, neste momento, já há uma semana que não há luz pública, estamos a falar em Bissau, que é o foco principal do conflito. Portanto, há uma semana que já não há luz pública e a partir de ontem deixou de haver água pública. Portanto, está-se a falar de toda a zona centro de Bissau, deixou de ter um bem principal que é a água. Portanto, o que vai trazer grandes problemas a nível de saúde. E isso faz-me alguma angústia ver um povo que estava em grande ascensão e que neste momento está em recua. E, portanto, isso mostra-se algum sofrimento nas pessoas. Nas pessoas que nós nos cruzamos e que trabalhamos todos os dias. Angústia e incerteza. E, pronto, o que nos faz também, por um lado, estar mais unidos a este povo.
Vê alguma diferença na forma de reagir, assim, cotidianamente a esta instabilidade, a essas carências todas, da parte da mulher e do homem? Há diferença?
O meu conhecimento da Guiné são simplesmente mais muito. Os ecos de que as pessoas vão mudando. Comparativamente à situação, às outras situações, desta vez as pessoas, mesmo com medo, mas estão-se a manifestar. Por exemplo, antigamente nas situações de conflito as pessoas saíam em massa, todas, independentemente da classe social, saíam todas em massa de Bissau, das zonas urbanas, e tentavam-se refugiar nas tabantes, nas zonas, nas comunidades. Neste momento, e pela primeira vez, há uma saída de pessoas, mas uma grande parte das pessoas ficaram. adultos, mas também as pessoas com quem trabalhamos direto e indiretamente e que são guineenses. E muitos diziam, eu não vou deixar as minhas coisas, eu lutei por isto, eu tenho isto e, portanto, vou ficar cá independentemente do que acontecer. O que me manifesta é uma atitude de luta e de protesto contra toda esta situação. Por outro lado, se analisarmos a postura de homens e mulheres, é muito engraçada. Na situação do 12 de abril, eu fui apanhada no centro da cidade. Portanto as ruas foram fechadas pelos militares, portanto, foi uma situação um bocado de pânico. E foi uma atitude engraçada. Por um lado, via-se homens, rapazes e homens adultos, a correrem. Por outro, via-se mulheres, e principalmente, quer horas após esta situação, quer no outro dia de manhã, ninguém sabia o que é que concretamente tinha acontecido, nem o que é que esperava. Houve uma situação engraçadíssima, que havia-se os homens completamente apáticos, e isto mostra perfeitamente o que é o motor da sociedade guineense, né? Havia-se um pouco os homens apáticos, um pouco curiosos a ver o que tinha acontecido, principalmente naquela zona onde tinha sido o conflito, e havia-se mulheres a continuar na sua luta, isto é, com bacias cheias de fruta, a vender caju, a vender frutas, a vender amendoim. Como fui apanhada no conflito, tive que me refugiar num dos edifícios da cooperação portuguesa, e quando saí de manhã para deslocar-se ao lugar onde eu vivo, cruzando com algumas mulheres, e eu perguntava-me, mas vocês estão aqui, não têm medo? E elas viravam-se para mim e disseram-me, não, nós temos filhos para criar e temos que lutar. Para mim foi claríssimo o que era a minha missão ali, quer dizer, fora ou dentro de um conflito, quer dizer, há todo um povo que continua a lutar, e portanto, isso faz perceber perfeitamente qual é a nossa missão e o porquê permanecer cá. Estou entre homens e mulheres foi claramente diferente.
Agradeço-lhe imenso pela sua colaboração connosco na rubrica África Vozes Femininas e desejo-lhe bom trabalho ali na Guiné-Bissau.
Ah, obrigadíssima.
Mingero doce mel, mingero mingé, mingero mamé, mingero. Mingero doce mel, mingero mingé, mingero mamé, mingero. Sol na lumia bu dias, lua na lumia bu notis, estrela na mostra o caminho. É mundo de irmãos que na bovida virou costa.
Que na bovida virou costa.
Guirta liberdade, com mapa de César, que de César, Minger tomou o direito.